Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Imortalizado pelo cinema moderno, o lobisomem surge no folclore como uma pessoa que pode se transformar em um lobo. Em muitas histórias, essa transformação acontece depois de alguém ser amaldiçoado ou mordido por outro lobisomem. E sim, mesmo que tenha alguns casos aí que a transformação pode ser proposital, todas ocorrem na noite de lua cheia. O conceito de lobisomem foi difundido no folclore europeu e está presente em muitas histórias relacionadas a uma visão cristã de contos locais. Esses contos se espalharam com o colonialismo e foram se desenvolvendo paralelamente à crença em bruxas, que rolou principalmente no final da Idade Média até o início do período moderno. Foi com menos intensidade que as conhecidas caças bruxas, mas perseguições e julgamentos de lobisomens também existiram no século XV. Esses verdadeiros tribunais do sobrenatural se expandiram por toda a Europa durante 4 séculos. Essa hipotética capacidade de se transformar em lobo se chama licantropia e envolvia até acusações de montar ou encantar esses animais. Um dos casos mais famosos de licantropia é de Peter Stump, um agricultor da Alemanha acusado em 1589 de ser um assassino em série e canibal. Peter Stump foi apelidado de lobisomem de Bedburg e os documentos de seu julgamento foram encontrados em 1920 pelo clérigo Montag Summers, incluindo aí muitas declarações de vizinhos que teriam inclusive testemunhado os crimes. O clérigo incluiu o julgamento de Stump no livro O Lobisomem, que tenta ser aí uma espécie de estudo dessas criaturas, mas sob uma ótica cristã, claro. Com o fim dos julgamentos de bruxas, o lobisomem voltou para o campo do folclore e se tornou tema de estudos sobre mitos. E assim como outras lendas envolvendo seres mágicos, o lobisomem começou a ganhar atenção de um emergente gênero da ficção, o terror gótico. Histórias ficcionais de lobisomem têm precedentes em romances medievais, e muitos dos elementos narrativos dessas histórias folclóricas do período foram levados para a literatura e, mais tarde, para o cinema e para a televisão. Como é o caso, por exemplo, da vulnerabilidade dos lobisomens à prata, que apareceu pela primeira vez no folclore alemão do século XIX. A tal bala de prata, essa clássica característica das histórias de lobisomem, foi introduzida por romancistas em contos sobre a besta de Gévaudan, um lobo monstruoso que teria aterrorizado o centro-sul da França entre 1764 e 1767. Existe até um monumento que está lá no vilarejo de Alvers, no sul da França, que exibe a besta de Gévaudan sendo enfrentada por Marie-Jeanne Valette, que ficou conhecida como a Donzela de Gévaudan. Em meados de 1930, autores recontaram a história e adicionaram a bala de prata como o objeto que matou a besta de Givaldan. Inclusive, tem um episódio da quinta temporada de Teen Wolf que chegou a explorar esse lendário lobo como um lobisomem ressuscitado. Por sinal, algumas características que hoje são clássicas de lobisomens também foram usadas na criação de uma das maiores criaturas sobrenaturais da cultura pop, o Drácula. O escritor Bram Stoker se baseou em mitologias anteriores de lobisomens e demônios lendários com traços semelhantes para escrever a história do Pai dos Vampiros, que foi lançada em 1897. No seu livro, Stoker também explora a Bala Sagrada, como uma das formas de matar o protagonista, que ele descreve como uma criatura com a habilidade de se transformar em lobo durante a noite. Mais tarde, os vampiros e os lobisomens foram divididos de forma mais clara como criaturas diferentes da noite.
My friends. My pack. And you can be with us if you want. But you're gonna have to fight.
Apesar de uma ou outra diferença, a ficção de lobisomem atual envolve quase exclusivamente a licantropia como uma condição hereditária ou então a clássica doença transmitida por uma mordida. Muitas dessas histórias trazem os mesmos poderes para um lobisomem, como força e velocidade sobre-humana, além do fator de cura. Apesar de não estar presente em todas as histórias, a agressividade e os impulsos animalescos também são elementos comumente relacionados aos lobisomens.
There'll be an epidemic that will turn London into a shambles.
O clássico Lobisomem em Londres foi o primeiro longa-metragem que usou um lobisomem antropomórfico. O filme foi lançado em 1935. E o protagonista é um elegante cientista londrino que não passa por uma mudança física tão dramática, já que ele ainda carrega algumas características humanas após a sua transformação. Só que essa escolha para manter o personagem quase humano foi culpa do ator Henry Hu, que não queria passar horas sendo maquiado para atuar no papel. E ao contrário dos vampiros, não existia uma base literária para a licantropia. Então, a história de Lobisomem em Londres usou como referência um conto dos Balcãs. E diferente do que a gente está acostumado, esse conto não faz nenhuma menção à bala de prata e outros aspectos que se tornaram bem comuns ao lobisomem. Apesar de Lobisomem em Londres ser o precursor, foi o filme O Lobisomem, de 1941, que realmente elevou a popularidade da criatura. Um dos principais motivos para o sucesso do filme foi a maquiagem assustadora e convincente do ator Lon Chaney Jr. Além de ajudar a popularizar o personagem, a produção de O Lobisomem também é um marco no gênero porque adotou a vulnerabilidade à prata pela primeira vez nos cinemas. A lua cheia é sempre lembrada como um fator importante para a transformação de um lobisomem, né? Mas ela só se tornou parte generalizada da mitologia no século XX. O filme Frankenstein contra o Lobisomem, de 1943, foi o primeiro que apresentou o efeito dessa transformação nos cinemas. Falando em transformação icônica, a sequência de um lobisomem americano em Londres também é extremamente marcante para o cinema de lobisomem. Além de apresentar todos os elementos tradicionais do terror, o filme de 1981 ainda abre espaço para um humor mais cômico, seguindo aí um caminho diferente dos grandes sucessos cinematográficos do gênero até então. Seguindo os passos de outros personagens clássicos do terror, o lobisomem também foi levado para histórias voltadas para um público mais jovem, especialmente adolescentes. Isso porque, sem dúvida, a criatura pode ser usada como uma analogia perfeita para as transformações corporais e emocionais do período da adolescência. O primeiro a misturar esses dois grupos foi I Was a Teenage Werewolf, um filme de terror de 1957, estrelado por Michael Landon como um adolescente problemático. Só que um dos maiores clássicos dessa mistura é o filme Teen Wolf. A produção, protagonizada por Michael J. Fox, foi curiosamente lançada no Brasil com o título O Garoto do Futuro. Sim, é um nome nada a ver. As distribuidoras queriam apenas surfar no sucesso de Volta pro Futuro, que tinha o mesmo Michael J. Fox como protagonista.
For Michael J. Fox, life hasn't been easy.
Hello?
Hi.
I'm going through changes.
His voice is changing.
Give me a kick.
a beard.
I mean, is there anything wrong with me?
He's got hair on his chest.
O título não diz nada mesmo sobre o filme, já que a história é de um estudante do ensino médio cuja vida normal muda quando ele descobre que é um lobisomem. Décadas mais tarde, a MTV decidiu resgatar esse sucesso comercial da década de 80 e anunciou que ia adaptar o filme para uma nova série de televisão. Só que agora com maior ênfase em romance, terror e mitologia dos lobisomens. Assim nasceu a série Teen Wolf. O criador e produtor executivo da série, Jeff Davis, queria desenvolver uma versão mais sombria, sexy e ousada da comédia fantasiosa estrelada por Michael J. Fox. Dessa forma, a série Teen Wolf não é uma continuação exatamente do filme, mas ainda assim ela contém alusões à produção cinematográfica que a inspirou. O filme O Garoto do Futuro explora a história de um típico rapaz adolescente desajeitado chamado Scott, que precisa lidar com o ensino médio e a vida como lobisomem. E tanto a série quanto o filme mostram o protagonista colhendo os benefícios de ser um lobisomem, incluindo aí um aumento de confiança e uso das novas habilidades no dia a dia escolar. Mas, diferente do filme, onde o protagonista herda a licantropia do pai, a série Teen Wolf mostra o seu protagonista sendo mordido por um lobisomem. Outra mudança fundamental é o tom da série. O desejo do showrunner Jeff Davis era fazer um thriller com algumas conotações cômicas, um tom semelhante ao filme de vampiros Os Garotos Perdidos, de 1987. Segundo o próprio Davis, tudo começou com uma ideia de fazer uma homenagem ao filme Conta Comigo, onde crianças saem em busca de um corpo na mata e as coisas não saem bem como elas esperam. A grande referência visual de Davis para as criaturas foi O Labirinto do Fauno, dirigido por Guillermo del Toro. Para o visual dos lobisomens, Davis e a equipe de produção focaram em personagens que fossem atraentes, mas ainda assim mantendo elementos assustadores. Já a parte de terror de Teen Wolf foi adicionada pelo diretor australiano Russell Mulcahy. Mulcahy não apenas comandou o episódio piloto e atuou como produtor executivo, mas também dirigiu nada menos do que 40 dos 100 episódios da série.
Please don't kill me.
Do you know who wrote that list?
Laura. Laura Hale.
Do you know why she was looking for you? I know why. Turn around, Adrian. Turn around and I'll show you. Turn around.
No, please.
Look at me. Look at what you've done.
O elenco de Teen Wolf foi anunciado no final de 2010, com o ator Tyler Posey escalado como protagonista Scott McCall. Scott, também um estudante do ensino médio, que após ser mordido por um lobisomem, começa a notar que está mudando. O elenco ainda conta com Crystal Reed, que assumiu o papel de Alison Argent, uma garota nova na escola que se sente atraída por Scott, e Dylan O'Brien como Styles, o melhor amigo do protagonista. Tyler Hoechlin atua como Derek Hale, um garoto local que, na verdade, se revela um lobisomem cruel e predatório. Já Colton Haynes entrou pro elenco como Jackson Whitmore, o companheiro de time de lacrosse e rival de Scott, enquanto Holland Holden assumiu o papel de Holden, a popular e controladora namorada de Jackson. A produção também contratou o compositor Dino Meneghin para fazer a trilha sonora dos 12 episódios da primeira temporada. No total, o compositor trabalhou em 91 dos 100 episódios da série. Como parte da divulgação de Teen Wolf, a MTV liberou os primeiros 8 minutos do piloto no site do canal em maio de 2011. Foi uma inovação para a época, pré-era dos streams.
Ethan, I always forget. How many bones in the human body? I don't know. Let's count.
Tanto o sucesso de público como de crítica permitiu que a terceira temporada de Teen Wolf fosse aprovada com mais episódios, somando 24 capítulos no total. Inclusive, o Brasil é um dos países onde Teen Wolf mais fez sucesso. Segundo o ator Colton Haynes, essa paixão dos brasileiros contribuiu muito para a popularidade da série. Quando Teen Wolf chegou ao fim, após 6 temporadas, os fãs da série sempre desejaram e acreditaram que a história poderia ter uma continuação. Foi assim que, em setembro de 2021, a Paramount encomendou um filme da série exclusivamente para o seu serviço de streaming, o Paramount+. intitulado Teen Wolf The Movie, o longa traz de volta quase todo o elenco original da série, com Russell Mulcahy na direção. Em visita recente ao Brasil durante a CCXP 2022, Colton Haynes e Shelley Hennig comentaram sobre como os fãs brasileiros sempre foram entusiasmados com Teen Wolf.
They said come to Brazil, so we came to Brazil.
Teen Wolf The Movie se passa nos dias atuais, com um novo terror ameaçando atormentar a pequena cidade de Beacon Hills, na Califórnia. Agora adulto, Scott McCall responde ao chamado para proteger a sua cidade natal, construindo uma equipe de novos aliados e amigos de confiança para afastar um inimigo mortal. O criador da série, Jeff Davis, que atua como produtor executivo e roteirista do filme, comentou que os personagens seguiram o crescimento e amadurecimento dos atores, porque alguns começaram a estrelar a série como adolescentes há quase 12 anos. Com o amor dos fãs como combustível, Davis queria ver como Scott seria aos 30 anos de idade, desenvolvendo uma história sobre a versão adulta do personagem, lidando com novos problemas, agora mais maduro e experiente. Já disponível no Paramount Plus, Teen Wolf The Movie chega para os fãs matarem a saudade desse universo e descobrirem o que aconteceu com seus personagens favoritos. E aqui no Cinemático, a convite do Paramount Plus, vamos conversar sobre o que o futuro reserva para a franquia.
I have someone who has a special talent for these kinds of things. We call him the Alpha.
Right, like a dog.
No, like a wolf.
Então vamos lá, vou conversar aqui com Júlia Gavilã. E aí, Júlia, tudo bem?
Tudo bem, tudo na paz. Só o calor.
E Alice Aquino.
Oiê.
Muito bem, estamos aqui com duas conhecedoras especialistas do nosso tema de hoje aqui nesse cinemático. Teen Wolf, eu quero que vocês me contem como que vocês descobriram essa série nesse período aí, né? De 2011 a 2017, né? Que ela foi exibida, uma série da MTV. Então, bons tempos, né? Bons tempos de Brasil era outra
tempos
era.
Mais simples. Isso, tempos mais simples. Mas exato. Eu quero só esclarecer que, na verdade, a especialista mesmo é a Alice.
Ah, muito bem.
Ela é a verdadeira especialista, apaixonada, a verdadeira especialista. É bom esclarecer. Dividir, eu gosto muito, mas ela é um outro nível,
pessoa
entendeu?
Ideal pra conversar
ideal
com a gente.
Ideal pra estar tá aqui.
Não, já botou todo o peso aqui na situação, mas tudo bem. Vai dar tudo certo.
Vai dar tudo certo.
Conta aí, Alice, quais os motivos dessa paixão?
Cara, eu comecei a assistir a série em 2011 mesmo. Então, eu acompanhava a série ao vivo, quando ela saía. E eu acho que a Júlia até fez uma brincadeira, né? Tempos mais simples. Mas eu acho que a forma que a gente consumia séries e filmes naquela época era muito diferente da forma que a gente consome hoje com os streamings, com né? Certeza. E não só com, enfim, o streaming, que agora é mais fácil, né? De você consumir séries e tal. Mas também com esse negócio do lançamento semanal, que agora, né? Tudo, a maior parte das séries, os episódios saem no mesmo dia e tudo mais. Então, naquela época, era um episódio por semana. A gente tinha hiatos no meio da temporada. Então, tipo assim, acabava num gancho que você tinha que ficar esperando 4 meses pra saber o que tinha acontecido. Então, eu acho que era uma experiência muito diferente da experiência que é consumir série hoje, né? Tipo, então, eu, óbvio, sempre gostei muito de coisa sobrenatural, né? Sou criada de Crepúsculo, entendeu? The Vampire Diaries, todas essas coisas. Mas Teen Wolf foi... Porque os lobisomens sempre foram uma coisa que eu sempre gostei muito das criaturas sobrenaturais, de uma forma geral, né? Eu sempre curti muito. Então, eu acabei me apaixonando muito pela série. E aí, eu acho que assistir a série enquanto ela saía, e daí você ficava criando teoria. E na época, a série bombou muito no Tumblr, porque o Tumblr era muito ativo. Naquela época. Então, era tipo assim, era todo dia no Tumblr, ficava vendo o GIF da série, ficava criando teoria, ficava pensando o que ia acontecer. Era uma experiência de consumo 360, entendeu? Você Sim. nunca não estava pensando sobre a série. E aí eu acho que a obsessão é só uma consequência dessa forma de consumo.
Sim, assim, você como fã de sobrenatural e dessas histórias, o que que Teen Wolf trouxe de diferente? Dá pra dizer algum tipo de conceito de fantasia aí que a série tenha conseguido mostrar aí ao longo dessas 6 temporadas?
Olha, eu acho que, pra mim, o que destaca Teen Wolf, né? Tipo, é uma das séries que tá no meu top séries da vida, assim. E eu acho que o que destaca é que ela é uma série que consegue trazer relações humanas de uma forma muito legal. Então, todos os personagens são muito legais e você se importa muito com eles, além do elemento sobrenatural, né? Então, óbvio que o elemento sobrenatural é importante, óbvio que a história dos lobisomens, que todos os dramas deles, tudo isso é muito intrínseco à história, né? Eu acho que não dá pra existir um sem existir o outro. Mas eu acho que a forma com que eles colocam os personagens e o fato de que o elenco, de fato, era muito amigo, então isso tudo transparecia muito na série. E aí eu acho que pra mim é isso que faz a grande diferença nessa série, faz ela se destacar das outras pra mim.
Tinha um elenco formado por adolescentes, né? Que eu acho que, assim como outros tipos de histórias do gênero, né? Você citou Crepúsculo, assim, que acho que ajudava a trazer um charme diferente, né? E, assim, eu não fazia ideia de como que a série era tão querida pelos brasileiros, né? Eles tiveram presentes na CCXP recentemente. E até eles falam isso, né? Que o Brasil é um dos grandes responsáveis pelo sucesso da série, pelo filme existir agora. O que você acha que fez com que o brasileiro, em especial, tivesse se ligado tanto à série e aos personagens, assim? Tem algum tipo de explicação?
Cara, eu acho que a gente só é muito apaixonado mesmo, né? Então, tipo, a gente é meio obcecado pelas coisas. Então, sim, eu acho que isso reflete muito, né? E é isso que eu falei. A série, ela sempre foi muito grande no Tumblr, principalmente, né? Eu acho que até hoje eles ainda mencionam bastante isso, sobre como o Tumblr foi essencial pra realmente colocar a série nesse patamar que ela tá. É isso que você falou. Era uma série da MTV. Uhum. Tipo, não era um canal que já era conhecido por séries, não era uma coisa... Tipo assim, a MTV fez... 3 séries de ficção, eu acho. 4 séries de ficção. Todas elas com essa pegada adolescente e tal. Então, era um lugar novo que eles estavam tentando desbravar. E eu acho que ter esse contato com os fãs... Então, no Tumblr, eles sempre faziam muito Q&A. Então, tipo, o elenco sempre tava no Tumblr respondendo perguntas, interagindo com as pessoas. E o brasileiro, na rede social, a gente é...
Sim.
Fora de série, né? Tipo assim, a gente consome muita coisa em rede social, então...
E era um jeito de você, assim, você falou que essa interação no Tumblr, em rede social, era um jeito de gerar essa conversa sobre a série, né? Então você mantém ali ela o tempo todo sendo comentada, esperada, especulada pelos fãs, né? Acho que isso ajuda, contribui bastante para nessa popularidade, né? E o brasileiro, como você falou, tá na rede social, né? A gente invade, não tem jeito, ajudando nisso. E, Júlia, conta você, você assistiu também na época? Como foi a sua relação com o Tim?
Eu também assisti em tempo real. Eu também fui invadida pelo Tumblr, né? Na época eu usava muito o Tumblr. Por favor, volte Tumblr, um ótimo lugar para você compartilhar coisas. Então também foi assim, foi uma... Mas o meu acho que foi um consumo mais... isolado, normal, assim, mais solitário. Não, mais solitário. Eu nunca, nesse período, eu já trabalhava com cinema, né? Já falava sobre cinema e tal, mas eu não tinha essa relação de compartilhar tanto coisas que eu via, além das coisas de trabalho. Eu fui ter esse costume mais pra frente, assim. Então, o que eu fazia era compartilhar loucamente o que as pessoas falavam, curtir tudo que eu achava incrível, curtir fanart, as fanarts de Teen Wolf do Tumblr. Eram perfeitas. E aí, eu também entrei na fase de ler fanfic.
Amo.
Que também faz parte.
Amo, perfeita. Ícone, não errou.
Também faz parte do processo de obsessão, não é mesmo? A gente também lê umas fanfics.
Com certeza.
Porque assim, o material original já não é só o suficiente, você quer mais. Entendeu?
Maravilhoso.
Pois é, mas eu tive um processo, talvez por vida, enfim, né? 2011 foi um ano complicado. E aí eu comecei a consumir essas coisas mais, né? Ter mais contato com essas coisas também pra passar tempo, né? Pra não só trabalho. Que depois de um tempo eu parei de assistir e só fui reviver a série na época do streaming já. Eu falei, caramba, eu não acredito que eu não terminei de ver. E aí eu fui terminar de ver, e aí eu passei pelo processo todo de reassistir e falar, não, vou começar tudo de novo, sabe? Que é a parte boa do streaming. Mas eu também sinto que essa época de você assistir tudo ao mesmo tempo que a televisão, né? No período de exibição da televisão. e você ter esse período de meses pra você saber o que vai acontecer. Hoje em dia, eu não espero. Hoje em dia, meses pra você esperar o que vai acontecer entre temporadas ou entre meios de temporadas é uma coisa absurda na nossa cabeça.
Sim.
Porque fala, como assim? Sim. Vai perder o hype. Até no sentido de trabalho mesmo, né? Quando a gente vai falar sobre aquilo como forma de trabalho. Fala, cara, não faz sentido você ter uma série que é um grande sucesso e você dividir isso em duas partes. Entendeu? Não faz sentido. Até, né? Até demorar um tempão pra sair. Exato. Mas foi um processo gostoso.
Mas eu vou falar que eu sou bem tradicional, então quando a série fez 10 anos, eu comecei a ficar muito com medo de que um dia ela pudesse sair do streaming. E aí eu comprei um box com todos os DVDs. Ah.
Caramba!
Fã que é fã, tenho... guarda o
só
disquinho.
Pra garantir, né?
É um box desse tamanho, que tem todas as temporadas. Veio com pôster. Veio... É um monte, é uma pataquada, porque é um box que foi lançado há muito tempo atrás. Então você só consegue comprar, tipo, usado ou de revenda.
É uma relíquia, né? Você tem uma relíquia em casa.
É. Exato. Nossa, eu... Fiquei emocionadíssimo quando chegou, gente, sério.
Mas aí, em relação ao anúncio do filme, né? Teen Wolf The Movie, que foi lançado agora na semana passada. Tinha algum tipo de gancho para que esse filme existisse? Ainda mais, terminou em 2017, né? Agora estamos em 2023. Então, vários anos aí, né? Eu não vou fazer a conta aqui ao vivo.
Ninguém precisa. Tá, sete anos. Todo mundo de humanos.
Isso, todo mundo de humanos. Queria saber se vocês tiveram algum tipo de expectativa que essa história poderia continuar, ainda mais num formato de filme no futuro.
Eu ganhei essa expectativa, antes da Alice falar, eu ganhei essa expectativa quando as séries começaram a ser rebootadas, ou quando novas temporadas começaram de séries, começaram a surgir, de tempos, assim. Uhum. Então, quando séries dos anos 80, ou dos anos 90, quando a gente começou a ganhar essas séries, esses reboots, esses retornos, eu falei, caramba, tem várias séries que poderiam entrar nessa categoria e que as pessoas pedem muito por esse retorno, e Teen Wolf é uma delas. Assim, uhum. É exatamente por conta desses fãs que são muito apaixonados, e também pela forma que as pessoas queriam continuar nesse universo. Então, eu acho que eu tava na expectativa de que eles fossem reviver essa história de alguma forma, voltar pra esse universo em algum momento. Mas eu achei que pudesse ser uma temporada especial e não necessariamente um filme. Quando anunciaram o filme, eu falei, um filme? Interessante. Agora vocês têm um serviço de streaming próprio, ótimo. Tem um lugar pra colocar, pra gente assistir.
E tinha toda
tudo
uma
mais.
Questão de trazer o elenco de volta, né? Talvez isso, tenha sido a opção por um filme, né? Tenha ajudado a isso. Mas você não vai. Como que você vai trazer toda essa galera de novo pra fazer uma temporada inteira? E talvez um filme seja a maneira mais possível de conseguir fazer isso.
É,
né?
E faz sentido mesmo.
E você, Alice?
Cara, desde que a série terminou. Eu acho que o maior rumor que existe é de que Teen Wolf vai ter um filme. Desde sempre, sempre. Os atores, eles sempre estavam no Twitter falando, nossa, já pensou um filme? Então, tipo assim, eles sempre estavam falando disso.
É tipo Friends, né? Então,
uma hora volta.
Friends, um dia vai ter.
Eu acho que quando a série acabou, o Jeff Davis, que é o produtor, ele sempre falou muito sobre como ele... ainda achava que tinham histórias para serem contadas dentro daquele universo, né? Por mais que assim, tenha tido um final, tenha sido uma coisa fechada, não foi uma coisa assim, foi cancelada, ninguém sabe o que aconteceu e precisava ter um final. Eu acho que ela foi uma série que foi encerrada, mas ao mesmo tempo, eu sinto que esse é um universo que sempre permite você explorar outras coisas, né? Você continuar... falando daquela história, você continuar contando aquela história. E o Jeff Davis, ele sempre deixou muito claro que ele tinha muita vontade de fazer isso. Então, uma vez por ano, depois que a série terminou, sempre rolavam rumores fortíssimos de que ia ter um filme. Porque os atores começavam a falar no Twitter, daí um começava a responder o outro e fazer piada, sabe? Tipo assim, nossa, já pensou? Eu tô pronta aqui pro filme, e você? Tipo, todos eles faziam isso o tempo inteiro. Então, tipo, dava pra ver que era uma coisa que tanto os atores queriam, o Jeff Davis queria... Mas eu acho que foi bem no momento onde a gente começou a sair das produções de TV a cabo e, enfim, emissoras, e começou a ir pro streaming. Então ficou meio que num limbo do tipo assim, tá, mas como é que produziria isso, sabe? Tipo, quem produziria isso, talvez? E aí eu acho que era, pra mim, sempre foi questão de tempo pra esse filme acontecer. Tipo assim, era os astros se alinharem e aí eles falaram, beleza, vai acontecer. Então, assim, eu não fiquei surpresa, mas eu estaria mentindo se eu dissesse pra vocês que eu não chorei muito no dia que anunciaram. Tipo, muito.
Eu lembro dela surtando no Twitter. Eu lembro perfeitamente do dia que ela surtando no Twitter.
Eu fazia uns stories, eu não conseguia falar o que tava acontecendo. E as pessoas falavam, pelo amor de Deus, você tá passando bem? Tá tudo bem? O que que aconteceu? E eu só chorava, não conseguia explicar. Eu fiquei sentado, tipo assim, 40 minutos no sofá. E eu chorava, falava, meu, eu não acredito que isso tá acontecendo de verdade. Foi sinistro, foi surreal.
Muito bom. Antes da gente falar de que pistas que o filme deixa pro futuro, sem dar spoilers aqui, eu tava lendo que a série, ela trouxe, né, num período... né, começou em 2011, que ela trazia algum tipo de temas, né, tinha uma complexidade temática ali, ainda mais da vida adolescente, que ainda não era comum você ver tanto em série, e que eles conseguiam colocar isso dentro de uma embalagem, né, dentro de uma trama principal ali, que envolvia sobrenatural e tudo mais, mas que tinha uma complexidade que era própria da série. É verdade isso? Vocês perceberam isso nesse período? Assim, tinha uma representação que ainda era rara, que hoje a gente discute bastante, que estava colocada ali dentro das 6 temporadas?
Eu acho que sim. Eu acho que é uma das séries que você tem um ambiente adolescente, um ambiente escolar, né? Que ela é muito envolvida Isso. em escola. Uhum. E uma comunidade pequena também, não é uma grande cidade. Não é a série não é ambientada num lugar muito grande, então ela é bem localizada, sabe? É, o que também ajuda a desenvolver as histórias e você acreditar que aquele sobrenatural é possível dentro daquele contexto. Eu acho, na verdade, que assim, é uma das poucas séries que eu assisti nesse período e até antes disso, que não eram séries muito jovens, sabe? Séries muito, pra muito jovens, adolescentes muito jovens, tipo uns 14 anos e tal. Eu acho que essa é uma das séries que eu mais acreditei que aquelas pessoas eram adolescentes e que estavam vivendo situações adolescentes e que elas se comportavam como adolescentes e não só isso, que elas resolviam situações com a cabeça de um adolescente, e não com a cabeça de um adulto roteirista que tá escrevendo aquela história. Então acho que essa é a parte mais interessante desse ambiente adolescente, você acreditar que essas pessoas são adolescentes. Até porque, como você mesmo disse, alguns ali realmente eram adolescentes, né?
Sim, eram adolescentes.
Exatamente. Então acho que essa é a parte mais legal, e claro que tem um ambiente sobrenatural, né, que também é uma parte fascinante da história, especialmente porque eles tiveram muito cuidado de colocar coisas, elementos e histórias que envolvem o ambiente sobrenatural, o ambiente, né, do gênero lobisomem, vamos dizer assim, que são histórias baseadas em outras histórias, em lendas, em coisas, não é só jogada, tipo, vamos criar aqui uma, entendeu, um grupo de lobisomens, aí a gente vê essas pessoas entrando num conflito, que é o que a gente já espera, e um conflito entre aspas do bem e do mal, mas o que é bem e o que é mal. Eu acho que isso também é legal na série, porque você nunca sabe exatamente se aquilo é 100% bom ou se aquilo é 100% mal. As coisas mudam, invertem durante a série, a história da série, as 6 temporadas, né? Então tem gente que você acha que você não gosta porque é uma pessoa que pode ser que é ruim, mas que à medida que a série vai avançando, essa pessoa muda de lugar. E aí ela já vai pra um outro caminho, dependendo do que, né? Do decorrer da história. Então, eu acho que essa mistura entre a série adolescente e a série sobrenatural, e a temática adolescente e a temática sobrenatural funciona muito bem. E nem sempre funciona. Às vezes ou é muito uma coisa ou é muito outra. Nesse sentido, eles conseguem ser bem, sabe? Bem honestos nessa divisão.
Equilibrados.
É. Sim, eu concordo. Eu acho que é muito isso. O fato deles serem adolescentes, de fato, né? Deles serem super novos, pra maior parte dos atores era primeiro papel, segundo papel no máximo, assim. Uhum. Então, isso faz muita diferença, né? Inclusive, o Tyler Posey, que é o Scott, ele comentou, acho que numa Comic Con que ele foi, que essa seria a primeira vez que ele estaria interpretando o Scott seria mais velho do que ele é na vida real. Porque ele sempre foi mais velho do que o Scott, mas dessa vez o Scott ia ser mais velho do que ele. Então, dá pra ver que, tipo, existe uma relação muito próxima dos atores com os personagens, principalmente por ser, às vezes, o primeiro personagem de longo termo, né, que eles deram vida. Então, tipo assim, eles ficaram 6 anos com aqueles personagens, eles cresceram com aqueles personagens. Então, eu acho que isso, né, faz muita diferença. Mas eu acho que a série, ela traz algumas coisas que a gente ainda não tinha visto tanto em séries adolescentes, principalmente em relação à saúde mental e a relação com a família, né? Eu acho que uma coisa que é muito legal na série é que os pais, eles são muito presentes, mas não de um jeito burro, entre aspas, né? Porque às vezes em série adolescente é aquele pai que, tipo, não presta atenção, o pai nunca sabe o que tá acontecendo. Que Sim. você assiste o negócio, você fala, mas cadê o pai dessas crianças, sabe? Assim, pelo amor de Deus, alguém sabe? Tipo,
ninguém percebeu que eles foram na floresta ver metade de um corpo, sabe?
É exato, exato. E eu acho que aqui, o legal é que os pais, eles são muito intrínsecos na história, né? Então, entre os personagens principais, de três dos nossos protagonistas, né? O Styles, o Scott e a Allison, os pais, eles estão intrínsecos à história sobrenatural. Então, logo no começo da série, alguns dos pais já sabem da parte sobrenatural. Então, eles ativamente ajudam ou atrapalham, né? Depende aí do pai que a gente tá falando. E eles vão descobrindo e eles vão apoiando os filhos naquela situação. Então, os filhos começam a pedir ajuda pros pais. E os pais têm a oportunidade de serem pais mesmo numa situação sobrenatural. Então, tipo assim, a Melissa sabe que o filho dela é um lobisomem, mas ainda assim ela precisa colocar ele de castigo. Né?
Que
então,
legal.
Tem, sabe, eu acho que tem um pouco disso que traz um lado mais real também da história, porque você não fica nessa coisa tipo, tá, mas essas crianças não têm pai não pra falar que não dá pra eles fazerem isso. E ao mesmo tempo, eu acho que isso também ajuda a desenvolver algumas relações familiares. Então, com por exemplo, certeza. O Scott, ele tem problema com o pai dele, porque o pai dele largou a família, então tem todo um background da história dele que é muito triste, que chega um ponto da série que isso é trabalhado. O Styles, o pai dele tem problema com bebida e a mãe dele morreu quando ele era jovem, então isso é um grande trauma pra ele e isso afeta muito ele mentalmente, psicologicamente, então isso é debatido na série, isso é colocado em pauta, isso é incluso nas histórias que estão sendo desenvolvidas, né? Não é uma coisa que é só comentada, faz parte daquela história. Então eu acho que isso também faz muita diferença e traz um peso muito grande, né? Por isso você se conecta muito com aqueles personagens.
Com certeza, tem uma relação verdadeira e emocional com a família. Né? Isso que você falou, você pega algumas histórias que vão para esse caminho mais clichê do pai que só atrapalha, né? Ou do pai que não sabe de nada, né? E você tem ali adolescentes, jovens vivendo sua própria vida como se a família não importasse. Então, legal que tenha essa visão. Você, obviamente, já assistiu ao filme, né?
Já.
Que pergunta. Queria que você contasse, sem entregar muito, né? Para quem quer chegar nesse universo agora, como que o filme dá sequência a história da série e o que que ele deixa de pista pro futuro desse universo, né? Já dando aqui um spoiler, né? Eu já li que o filme, na verdade, prepara um terreno para um reboot aí da série que pode acontecer com um novo elenco, né? Então, queria saber como que você viu o filme e o que que você acha que ele adiciona aí para pro universo.
Eu acho que a palavra-chave do filme é 100% nostalgia. Essa é a palavra. Eu acho que é muito legal o fato de que eles conseguiram trazer a maior parte do elenco original e que dá pra ver o quanto todos eles ficaram felizes de estarem voltando pra uma coisa que foi tão importante, né? Porque eu acho que direto com essas séries que são muito populares, a gente vê às vezes elencos que não são mais amigos, que não se dão bem, ou que tinham só uma relação de trabalho também, o que super acontece, né? Tipo assim, você trabalhou com aquela pessoa e era legal, mas, né, você não tem mais essa relação.
E que vão fazer de saco cheio, né? Ou por obrigação contratual, ou sei lá, quero fazer alguma coisa aqui.
E eu acho que com Teen Wolf não é isso, né? Eu acho que dá pra ver que pra todos os atores, independente deles serem atores que tinham experiência ou que não tinham experiência, que eram novos ou que já eram mais velhos, todos eles criaram uma família ali naquela história, né? Então é muito legal de ver tudo isso voltando e eu acho que o filme, ele transparece exatamente isso. Os reencontros, as histórias que às vezes, tipo assim, de personagens que ficaram anos sem se ver e daí se reencontram nesse momento do filme e estão juntos de novo e estão passando por aquilo de novo. Então, pra mim, a maior sensação do filme, com certeza, foi a nostalgia. Mas eu acho que também é inegável o fato de que eles abrem um espaço ali, especialmente com um personagem específico, né, que aparece no filme, de que existe uma possibilidade do futuro, né? Eu acho que o universo de Teen Wolf é muito legal. É isso que a gente tava falando. Lógico que a parte humana é muito legal, mas ela não se sobrepõe à parte sobrenatural, é muito equilibrado. Então, toda essa parte da história, dos lobisomens, dos monstros que eles enfrentam, tudo isso tem um embasamento muito legal e é muito interessante. É óbvio que tem um monte de coisa que é absurda, que você fala, tá, óbvio que isso não vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, é uma série sobrenatural, né? Tipo, é um filme sobrenatural. Então, é óbvio que a gente, às vezes, tem que falar, não, tudo bem, vamos aceitar que vai acontecer e vamos aí, né? Então, eu acho que tudo isso cria um terreno muito interessante para um futuro muito legal, né? E o Geoff Davis, ele já falou que ele tem vontade de continuar trazendo histórias dentro desse universo, então eu acho que tem muita chance, assim, eu vejo muitas possibilidades.
Muito bem. Você quer falar mais alguma coisa, Julga
Bilan? Eu quero falar que acho que uma das coisas que eu mais gostei na série e que foi levado pro filme são essas referências visuais que são bem de produtos audiovisuais dos anos 80. Eu amava isso na série, porque era uma época que a gente não tava falando tanto de anos 80, vamos dizer assim, foi o começo da exploração dos anos 80, realmente, sabe? Que a gente tava pegando essas referências, assim. Então, o filme trouxe isso de volta. Então, quando eu tava assistindo o filme, eu falava, caramba, tem umas frases de efeito aqui que é muito de filme dos anos 80. E a série tinha muito isso, sabe? Fiquei com vontade de rever a série, porque exatamente por conta desses encontros, exatamente por conta desse, até esse gancho, né? Essa ideia de, será que dá pra gente virar uma franquia no futuro? Uma franquia com novos personagens, né? E tal, eu acho que essa é a parte interessante, ver o que vai acontecer agora, se vai acontecer alguma coisa. A gente espera que aconteça, porque é um universo que dá pra explorar muita coisa. Então, quem sabe, né?
Muito bem. Então tá bom, vamos ver o que vem por aí. Alice, adorei sua participação aqui. Queria que você, quem quiser continuar te lendo, te ouvindo, te assistindo, aliás, né? Que eu sei que você tá por aí nas telinhas das internet. Conta aí pra nossa audiência. Como faz pra te seguir?
Bom, vocês podem me encontrar em qualquer rede social como Alice S. E no YouTube, como ali aqui, eu tenho um projeto de 10 anos de Teen Wolf, onde eu trouxe também várias memórias da série, a gente falou de melhores cenas, melhores momentos, aonde ver os atores em outras produções, então é um projeto bem legal que eu fiz, que foi muito legal para me reconectar também com essa série. Foi o momento que eu parei e reassisti a série, porque eu não assistia desde 2011, né, 2017, então foi muito legal. Então também, quem quiser, o projeto tá lá no meu canal. E eu também entrevistei os atores quando eles vieram pra CCXP. Foi um momento muito especial. Foi muito legal mesmo, assim. Foi uma coisa que eu, de 2011, nunca imaginaria que isso poderia acontecer. Então foi muito legal.
Que legal.
Então, é isso. É basicamente
isso. E dá pra assistir lá no seu canal?
Isso, no meu YouTube tem lá a entrevista completa com eles. Foi muito incrível. Eu fiquei muito emocionada. Eles ficaram muito emocionados. Foi complicado.
Show de emoções.
Foi ótimo.
Bom demais. Júlia Gavilan, que já é de casa, mas nunca custa, né? Divulgar seus podcasts, newsletters e tudo mais.
É, você me encontra nas redes sociais como Júlia Gavilan. Eu tenho uma newsletter chamada Além do Filme, que eu falo sobre notícias da semana, faço um resumo das notícias da semana envolvendo cinema. E também coloco algumas coisas que eu ando vendo, faço umas coisas mais, né? Uma parte que é mais sou eu falando o que eu vejo, o que eu gostei e tudo mais. E eu tenho um podcast, né? Que é o Mais Que Um Filme, que eu conto histórias sobre filmes, pessoas, gêneros, que é o meu bebê, meu xodó. Então vocês me encontram por aí. E eu tô sempre no Cinemático. Vocês também me encontram por
lá. Com certeza. É isso aí. Gente, obrigado, viu?
Obrigada a você.
Prazer conversar com vocês. Muito
obrigada
divertido.
Obrigada a você pelo convite.
Um beijo. Tchau.
Tchau.
Então é isso, esse episódio fica por aqui. Lembrando que o Cinemático é uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo, com produção de Alexandre Potashev. O roteiro foi de Júlia Gavilan, edição e sonorização por Gabriel Pimentel, atendimento e comercialização por Camila Massa, tá? Manda e-mail pra gente no cinematico@b9.com.br.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered.
Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.